Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.
Escutei tantas vezes, reli tantas vezes que eu meio que quase que sei decorado as cenas, assim, as falas. Então reler de novo é meio esquisito. E hoje eu acho foda, porque daí a gente começa a ver de uma outra ótica, né? Eu começo a ver umas coisas que na época não me incomodaram, mas que hoje é difícil pra mim dizer assim, puta, é uma excelente história. A fórmula do Cavaleiro das Trevas, primeiro que a gente vai ter aqui aquele grid maravilhoso, né, de 16 quadrinhos por página, né, que ele usou. A gente vai ter a arte dele, as cores da Lynn Varley, a esposa dele, colorindo com guache. Você vai ter que isso aqui, acho que a primeira que saiu naquele formato Prestige, que eram 48 páginas com lombada quadrada nos Estados Unidos, ele era todo diferente. Ele marcou uma mudança no mercado americano, né? Só que o que eu acho problemático no Cavaleiro das Trevas hoje? A primeira coisa, e daí que eu falo que não foi o Frank Miller que mudou, é que você desde o começo, cara, na primeira página já, você vai ter a narrativa do Batman dirigindo o carro, e daí já de cara, nessa primeira página você já entende que o Batman é um cara que as coisas são do jeito dele, e são do jeito dele, ponto. Se você não concordar com ele, ele vai te quebrar, ponto. Esse é o personagem Batman, Bruce Wayne, o Cavaleiro das Trevas. Ele vai consertar o mundo com as próprias mãos. A filosofia que tem aqui é resolva tudo na porrada. Tudo você conserta com violência, pontapé, você aleija se for necessário, é crueldade, se você pode quebrar alguém, você quebra. Entende? Não, e os valores, que daí a gente vai falando outras coisas aqui, mas os valores que regem o cavaleiro, que fazem ele sair do... Ele tinha entrado, né, na aposentadoria por causa da morte do Robin, que supostamente ele teria culpa, mas ele volta, porque na real ele adora a sanha de bater nos outros, e isso também é outra coisa que fica meio clara aqui, é meio desconfortável, mas o lance dele é bater nas pessoas, ele gosta de perpetrar a violência, ele não é um cara de boa, e eu não tinha percebido isso das primeiras vezes lendo. É lógico que é uma obra que tem, assim, cara, mil e uma qualidades, o histórico dela, foi capa do Estadão, lembra, Escama, que a gente sempre fala isso nos trabalhos, né, chamou atenção pros quadrinhos, reinventou, cara, isso aqui, e tipo, que nem eu falei, cara, nunca mais eu li nada na minha vida que tivesse me chacoalhado tanto quanto isso daqui. Isso aqui me deixou alucinado na época. Só que o problema é esse. Você tem uma canção, uma forma maravilhosa para você idolatrar a individualidade de um sujeito que quer consertar o mundo na porrada. Não tem explicação de... Ah, meu caminho é melhor porque é melhor pros outros. Não, o meu caminho é melhor porque eu tô dizendo que o meu caminho é melhor. Eu não preciso me justificar porra nenhuma. Se você não concorda comigo, existem 7 tipos de defesa nessa posição. 3 matam, 3 desarmam, e eu vou usar a 7ª que aleija. Isso é o Cavaleiro das Trevas, cara. Você entendeu? E é isso que é complicado de falar hoje em dia desse gibi, cara. Porque eu acho que ele, pra mim, foi hipnotizante. Só que na época, como eu te falei, eu não tinha discernimento crítico pra ver os problemas. É individualismo extremo, porque o Batman é o único cara certo, todo mundo é ruim, só o Batman é bom, todo mundo é fraco, só o Batman é bom, e tudo se resolve ou na bala ou na porrada. É bem, eu acho ele bem complicado nesse sentido, cara, ele é uma apologia da violência muito complicada, assim, mas
boa história parte, em quadrinho, mas boa tem um parte tempão. Das histórias em quadrinhos de super-herói não são isso? Boa parte então, não é, eu vou pegar para mim a lei e a ordem, eu decido o que é lei, eu decido o que é ordem, e eu vou impor isso independente do sistema judiciário ou de qualquer outra coisa?
Não!
Não são todos super-heróis meio fascistas?
Isso que você está falando, você está certo, mas, por exemplo, isso que você está falando, esse questionamento, quando a gente pega o Watchmen, o cara, o Alan Moore, ele aborda isso com uma sutileza incrível, né? Porque ninguém entendeu na época, todo mundo achou que era que nem o Cavaleiro das Trevas, né? Que o Rorschach é massa! As pessoas estão presas no presídio com o Rorschach, ele vai bater todo mundo porque ele é foda. E aqui começa a ideia do foda, né, cara? O cara foda. Tipo, não. o cara é foda e ponto. E daí, isso que eu vou dizer o contrário, cara. Não é que ele, todos os quadrinhos sejam iguais. É que ele segue essa ideia, só que, cara, ele vai além, cara. Se você tem um quadrinho se você fala que isso daí é o que tem todo mundo, ele é o pós. Ele leva isso além. Eu acho que ele, tanto na linguagem, na exploração estética, no impacto que ele teve no mercado, tipo... Porque até a gente tá falando até 86 quando ele saiu, né? Até 86, tudo isso que você falou, concordo com você. Os quadrinhos são isso. Mas esse daqui, ele não questiona isso. As pessoas que aparecem questionando no formatinho da TV lá...
Estão erradas.
O jeito que ele coloca, que ele constrói a história, não. Entra no bonde com o Batman, que o Batman sabe o que é. Cara, o Batman aqui é fascistão. No melhor jeito fascista, melhor jeito, no, na essência do fascismo, que é, cara, ele arrebata corações e mentes, cara. Ele é foda. E isso, os outros super-heróis até então eu não tinha visto.
Mas o Wolverine já fazia isso desde 77, por exemplo.
Mas com o impacto que teve aqui?
Ah, não, com impacto não. É que isso aí
é isso que eu tô te falando, né, irmão? É isso que eu tô te falando.
Da parada, né? A quintessência da parada.
Por exemplo, você fala lá a tua banda favorita de rock and roll, daí eu vou dizer, ah, mas as outras bandas não faziam rock and roll antes dela? Faziam, mas a banda favorita de rock and roll...
Claro.
Marcou, e é isso que eu tô falando, isso aqui é o álbum, isso aqui é histórico, velho, isso aqui é histórico. Eu tô falando dessas coisas críticas que eu tô apontando aqui, mas esteticamente, as soluções que ele traz, o tratamento de cor da Lynn Varley. Cara, aqui tem a melhor página de quadrinhos que eu vi na vida, que é a guria. No tá metrô, cara.
Tá batendo.
Tá ruim pra ver, né?
É a guria tá, a metrô, cena do cara. Metrô. Uhum.
A cena do metrô, que é uma página só, e é praticamente... Isso aqui é o Will Eisner puro, assim, saca? É uma história... Só que, cara, eu me lembro que eu li isso daqui. Essa página, até hoje, eu releio ela, cara. Ela é perfeita. Ela é incrível. Isso daqui é virtuosismo puro. Aí que tá, eu tô falando essas críticas todas aqui, que é o começo pra começar a abordar o Frank Miller. Mas, cara, ele é bom pra caralho. Isso aqui é bom pra caralho. Assim, só que o problema é esse, cara. Você tem um material excelente, cativante, empolgante... E você tem um personagem que essencialmente diz, cara, você vai resolver tudo no mundo sozinho, dando porrada, ponto.
Mas essa
eu faço isso e dá certo.
Essa é a essência do American Way of Life, né? É a essência do Superman. Sim. Quando ele foi criado em 38, né? Não, ou do Batman mesmo, em 39, quando ele foi criado desse jeito. Eu decido o que
você...
tá certo e eu mato quem não tá.
E você fez a tua pesquisa de formatura, né, de TCC, em cima desse trabalho. Não, e uma coisa...
Falaremos disso depois.
Não, é, mas eu acho engraçado que eu vou já deixar uma pergunta no ar, porque eu acho engraçado porque o Ronald Reagan aparece aqui, como presidente ainda dos Estados Unidos. E o Ronald Reagan, a gente sabe, né? Ator, filme de cowboy, incentivou o projeto Guerra nas Estrelas, republicano, guerra, 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 violência, violência, violência... Isso que eu achei engraçado, o Miller ele se mostrava como crítico.
Exatamente.
Ao Ronald Reagan nesse quadrinho. Só que quando você vai ver a filosofia por trás, é a mesma. É, vamos resolver os nossos problemas metendo o pé na cara deles. E isso daí é meio... aí que tá. E essa questão da violência, porque acho que é isso que até é o X da questão, Scama. Assim, é o que a gente vai começar a discutir aqui. Você fala, ah, mas o super-herói não foi... Cara, a gente tinha questões de violência, mas, por exemplo, você nunca... vamos pegar, assim, dos anos 70 pra trás. Um super-herói defender, matar o bandido? Não, não tinha, sim.
Em 39 não... tinha, o Batman mata o cara, lembra?
Não, não, eu tô falando dos anos 80, 70, né, Rodrigo?
Ah, tá, ok, tá.
Porra, Rodrigo... Eu tô falando Neil Adams, tô falando do
mas isso por causa Neil. Mas por causa do Comics Code, porque senão eu acho que estariam matando, sim, cara.
E o próprio Batman, cara.
É.
O próprio Batman, antes do Cavaleiro das Trevas, ele era um ser humano normal, relativamente normal, né? Ele se fantasiava e tal, mas, cara, ele fazia piadinha nas histórias dele.
Sim,
ele
sim.
Andava de carro, ele conversava com as pessoas. A partir daqui, ele para de conversar com as pessoas. Ele vira uma metralhadora de frases de efeito. Que isso aqui é outra coisa, né? Isso aqui é tipo o... Como é que é o filme do Capitão Nascimento lá? O Tropa de Elite.
Tropa de Elite.
Isso aqui tá cheio de frases de efeito, coisas espetaculares. Porra, o Batman é foda. Ah, essa seria uma boa morte, mas não boa o suficiente. Não, o cara enganou de novo a morte. Porra, o cara é foda. Aliás, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, em um tweet. O Batman é foda. É o resumo dessa história aqui.
É.
É o, mas... é o que...
Sim. Bom, eu vou argumentar sobre o Cavaleiro das Trevas porque eu acho tão bom. O meu tá em primeiro, já vou dando spoiler. Cavaleiro das Trevas, pra mim, é a principal obra do Frank Miller.
Daí a gente volta a falar dele.
Daí a gente voltamos a falar dele. Enquanto isso, vamos dar um oi aqui pra galera.
Aí,
eu
pessoal,
não entendi o que, no, que cornucópia do Brau, eu não sei o que é, cara.
O Brão é um quadrinista brasileiro, ele lançou um álbum chamado Cornucópia, cara. Chamado Cornucópia, que eu também não sei qual que é, eu também não vi.
É, não vi. O Matheus aí deu um oi, agora eu descobri que esse é o Matheus, também da faculdade.
Olá, Matheus.
Eu nunca consigo falar esse nome do caralho. O jeito que o Frank Miller endeusa a figura do homem másculo.
Não só no Cavaleiro das Trevas, vamos ver mais disso hoje.
O Renan tá perguntando onde é a minha camiseta. É de uma loja que
é do Matt Murdock,
é do Demolidor. Foi ele que me deu. É de uma loja chamada Fiction Corporation, mas se não me engano, ela fechou. Né? Então, não vai dar.
Boa noite, Wilson.
Limo também.
Boa noite, Limo.
Bom, deixa eu falar aqui. Tem aqui o Liber tá falando mais de raio do cara. Então, eu acho que em outras formas o Batman vai também, hein?
Mas eu acho que no Cavaleiro das Trevas é que ele deu um chute no balde, cara. Que isso que eu tô falando. É um momento histórico. A obra é espetacular. E o jeito que ele faz isso, tanto é que a gente fala, né? Que depois do Cavaleiro das Trevas, você vai ter um monte de super-heróis falando em primeira pessoa, rangendo os dentes, violentos, angustiados.
Nunca li o Cavaleiro das Trevas, por essa receita talvez tivesse preguiça. Calma, vai chegar a outra parte, que sou eu falando, que eu gosto muito.
Vai chegar ao outro lado.
É, o cinema da época era assim.
Eu também.
Lembrando, ó, se você lembrar o Duro de Matar do Schwarzenegger, o Rambo, né? É isso aí mesmo. É pois o American Way of Life e tal. O que não quer dizer que tá certo, mas é isso mesmo, né?
É que aí a gente tem uma ideologia toda que a gente tem a obrigação de questionar, velho. Não é nem... A gente precisa problematizar.
Claro. Bom, ele tava com alcoolismo também, então.
Nossa, enfim, eu não sabia.
O meu que quinto foda. É da Martha Washington. Que eu tenho essa versão, eu tenho uma outra ali também. Mas a outra, na hora que eu peguei, eu senti a rinite vindo. Aí eu acabei não pegando e peguei essa aqui que tá encadernada. Porque o papel é melhor. Cara, esse Martha Washington eu acho muito legal. Agora vai sair de novo pela Devir com 600 e tantas páginas. Aqui tem 212. Eu teria que descobrir, depois vou perguntar pra Miti quando sair. Porque não saiu ainda. Se o resto das páginas é de outras histórias ou se é de extra. Se for de extra, acho que eu não quero. Mas se for outras histórias, seria uma boa ideia. Cara, isso aqui é uma menina pobre que encontra não é bem na violência, mas ela encontra uma maneira de viver nos Estados Unidos que é imperialista. Então ele pega aquele Estados Unidos lá do Reagan, no Cavaleiro das Trevas, que é do capeta, e faz a história de uma menina comum e como que ela sobrevive num mundo onde os Estados Unidos é fascista. Então os Estados Unidos é fascista ou algo parecido. Ele não usa o termo, mas é ditatorial e tal, né? É de uma maneira mais dark. E daí tem a Martha Washington, que aliás é o nome da primeira dama dos Estados Unidos. E ela vai tentar entender como que é os Estados Unidos e tal, a questão da guerra, imperialismo, eles atacam, saca? Atacam as pessoas sem... Os Estados Unidos, né? Aquilo lá que a gente... sabe como que funciona, né?
Sim.
Aqui o Humberto falando que o Frank Miller tinha sido assaltado. Pode ser também. Cavaleiro das Trevas pra mim não é a melhor, e sim o Ronin. O Batman era mais anarquista que fascista no Cavaleiro das Trevas, do Vitinho. Ah, sim, o American Flag do, do Howard Chaykin, que saiu um pouco antes. Porque, como o Miller...
É bem possível.
O Lieber falou no começo, o Frank Miller sempre foi um pesquisador, né? O cara pesquisava muito. Isso, porra, não tem. O cara era um puta pesquisador, né? Aí aqui a gente tá discutindo um pouco sobre o Frank Miller. Sacanagem. O cara falou por causa do programa do Guerra nas Estrelas, né? Ó, Megamente tira sarro da solução O Herói Não Mata, aquele filminho que é bem legal. Megamente é bem legal.
Eu tenho que rever, cara.
Cara, é muito legal.
Eu tenho que rever.
Qual que é o teu quarto colocado, Liber?
Peraí, mas você não vai... Ah, você já apresentou o teu Martha Washington. Esse eu não vou falar muito porque eu não li, mas legal de mencionar aqui.
E vai sair de novo. Vale a pena, eu acho, pra quem... Eu não sei pelo preço, mas parece que vai sair por R$200. Daí, aí já, opa. Mas a história é muito boa.
Meu quarto colocado é o primeiro volume de Sin City, com o Marvin. Aí, aquilo que a gente tava falando dele pesquisar, ele tem um estilo aqui. Cara, se eu não me engano, é um desenhista, não sei se é argentino, mas acho que é latino-americano, que trabalhava com esse contraste absoluto que ele coloca aqui, né? Não tô dizendo que ele copia o cara, mas...
Era o Breccia, não era? O Breccia, não era?
Não tenho certeza, Scama. Posso estar falando bobagem aqui, mas ele pega um material... Só que, de novo, aquilo que eu falei, ele se apropria. Ele é tipo David Bowie pegando coisa e... Como é que é o nome do cara?
O Breccia. O Sherlock Time do Breccia, sim.
Ah, então é isso aí, absoluto. Cara.
Deixa eu pegar uma... Aqui, ó, uma página. Não sei... Pra quem não tá só ouvindo na... Ele faz o contraste absoluto, cara. É do Breccia.
Cara, e o que eu acho é que, cara, aqui ele tem um trabalho de layout, de página lindo. É um trabalho que é bonito de folhear. A história é simplória, mas aqui funciona. Tipo, acho que funciona muito bem. Os outros Sin City, eu já não curto tanto. Eu acho ok, acho legal, porque começa a ficar cansativo, porque dá a impressão que ele descobriu uma fórmula e ele começa a repetir aquela fórmula. Esse primeiro aqui, eu acho... muito legal, me pegou. Tem o final, que era na nossa filosofia de lidamos com não spoilers, eu não vou falar aqui qual que é o final, mas é um final que eu achei muito maneiro. Eu acho assim que o jeito que ele conta é rápido, é uma história de aventura, uma história de... não é profunda pra caramba, mas, porra, tem todo um charme aqui, cara. Eu acho que o Sin City dele, esse primeiro aqui, o primeiro volume... eu curto pra caralho, cara. Acho lindo, acho bonito, né? Aí daí a gente fala aquelas coisas da verborragia, né? Que o pessoal... Porque ele tem colunas... Opa! Ele tem colunas de texto, que não dá pra ver por causa da luz. Mas ele tem colunas de texto enormes aqui, assim. E daí várias páginas só com imagens. Cara, é tesão, cara. É um material, assim... Tem umas páginas que são muito tesão, cara. Muito bonitas, cara. Uma diagramação muito massa.
Assim, não tá na minha
ordem... José Munhoz. Desculpa, o Aquila Caetano tá falando aqui do José Munhoz, é esse? José Munhoz é um dos caras que influenciou o estilo do Miller nesse gibi. Obrigado, Aquila.
Mas é que nesse livro aqui, ó, Aquila. Eisner Miller,
sim.
Que saiu aqui no Brasil, esse aqui é meu importado, mas saiu aqui no Brasil, ele fala dos argentinos.
Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.